Oi, eu sou a Natália Silva.
E eu sou Jéssica Mais.
E esse é o Boletim Folha, com uma cara nova. Hoje é terça-feira, dia 29 de setembro de 2020.
Sob protesto, Salles acaba com a proteção a restingas e manguezais.
Depois de dizer que não falaria mais em Renda Brasil e que o Bolsa Família seguiria com esse nome até 2022, o governo anunciou o projeto de um novo programa de distribuição de renda.
O Brasil, segundo a doutrina, né, orientação do Paulo Guedes, tem que voltar à normalidade o mais rapidamente possível. Estamos buscando recursos com responsabilidade fiscal e respeitando a lei do teto.
E o mundo chegou a 1 milhão de mortos pela Covid-19.
Ontem, o CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é presidido pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, revogou duas resoluções que definiam critérios para a preservação de manguezais, restingas e áreas em torno de reservatórios de água. O Conselho também acabou com a exigência de licenciamento ambiental para projetos de irrigação na agricultura e aprovou a queima de resíduos químicos como agrotóxicos em fornos de produção de cimento. Esses poluentes são muito tóxicos, persistem no ambiente, não são eliminados pelo nosso organismo e estão ligados a disfunções hormonais, imunológicas, neurológicas e reprodutivas. As regras que foram revogadas davam critérios para a fiscalização feita pelos órgãos ambientais. A jornalista Ana Carolina Amaral, que assina o blog Ambiência na Folha, explica o que a anulação dessas resoluções significa na prática.
No caso da 303, que é a que mais causa preocupação, ela era a única norma que trazia especificamente a proteção dos mangues e quais os critérios para a proteção de restingas. Então, sem essa norma, os órgãos fiscalizadores ficam sem base para aplicar uma sanção numa ocupação irregular nessas áreas. Já o licenciamento ambiental para projetos de irrigação também tem uma importância ambiental muito grande, porque 70% dos recursos hídricos no Brasil são usados pela agricultura. Então, é uma atividade com grande impacto ambiental que precisa ser controlado e licenciado adequadamente. Agora, como fazer isso? Se a norma era adequada ou precisava de ajustes? São perguntas que merecem uma discussão técnica ampla, né, ouvindo diferentes setores. Isso não aconteceu e é uma das principais bases para os questionamentos que já estão surgindo a partir do Ministério Público, de ONGs, de deputados da oposição, porque é uma norma que precisaria ter mais discussão.
No começo do governo Bolsonaro, o CONAMA foi alterado e mais de 90 membros viraram 26. Nessa reestruturação, diminuiu a participação da sociedade civil, que passou de 23 cadeiras para 4, e dos estados, que passaram de 27 para 5 assentos. Ao mesmo tempo, o governo federal e o setor privado passaram a compor a maioria do conselho.
O governo federal anunciou a proposta de um novo programa social chamado Renda Cidadã, que deve substituir o Bolsa Família. O presidente Jair Bolsonaro fez o anúncio na tarde de ontem, depois de uma reunião com ministros e parlamentares do Centrão. O Renda Cidadã vai ser apresentado ao Congresso como parte da PEC emergencial de ajuste fiscal. Para financiar o programa, o governo quer usar o orçamento do Bolsa Família e ampliar essa verba com recursos do Fundeb, que deveria bancar gastos com educação, e com dinheiro reservado para pagar os chamados precatórios, que são dívidas que a União tem por perder disputas judiciais. A manobra foi pensada para evitar furar o teto de gastos. Mas especialistas dizem que, na prática, a proposta traz um aumento de despesa. Até mesmo alguns auxiliares do ministro da Economia, Paulo Guedes, enxergam essa medida como uma pedalada fiscal. Depois do anúncio do Renda Cidadã, a Bolsa Brasileira, que operava em alta de mais de 1% até o começo da tarde de segunda, caiu. O Ibovespa fechou o pregão com baixa de 2,4%, o menor valor desde 26 de junho. O dólar subiu 1,5%, cotado a R$ 5,63, o maior valor desde 20 de maio. O novo programa vem apenas 2 semanas depois do presidente ter dito que estava abandonando o plano de substituir o Bolsa Família.
Até 2022, no meu governo, está proibido falar a palavra Renda Brasil. Vamos continuar com o Bolsa Família e ponto final.
Ontem também era esperado que o governo anunciasse a sua proposta de reforma tributária, que incluiria uma nova versão da CPMF, o Imposto sobre Transações Financeiras. Como não teve acordo entre o governo e parlamentares por causa do novo tributo, o anúncio não aconteceu.
E ontem o mundo atingiu a marca de 1 milhão de mortos pela Covid-19. Os dados são compilados pela Universidade Johns Hopkins. A cifra simbólica é alcançada quase 9 meses depois do primeiro óbito oficial causado pela doença, em 11 de janeiro, e quase 7 meses após a Organização Mundial da Saúde declarar que a Covid-19 era uma pandemia, em 11 de março. Nesse período, a crise sanitária se desdobrou em crise econômica, que agravou desigualdades em todo o mundo e provocou terremotos políticos num cenário polarizado. A ciência foi colocada em dúvida por chefes de Estado e nas redes sociais. O 1 milhão de mortos equivale a 13 maracanãs lotados ou a toda a população de Maceió. Só no Brasil, segundo dados do consórcio de imprensa do qual a Folha faz parte, foram 142.161 óbitos desde o início da pandemia. O país é o segundo no mundo em número de mortes. Os Estados Unidos, que estão em primeiro lugar da lista, acumulam mais de 205 mil vidas perdidas para a doença. Esse foi o Boletim Folha.
Essas e outras notícias você encontra em folha.com e ouve aqui.
Até mais.
Até.